Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e estamos aqui ao vivo, precisamente às 11h09 da manhã, para o nosso giro de notícias semanal. 8 de dezembro, faltam somente 23 dias para acabar o ano. Bom dia, Ana Paula, como é que você está? Tudo bem?
Bom dia, Pedro, tudo bem? Ah, tá indo, né? A gente tá, vai levando aí essa pandemia, né? Tentando passar o tempo assim da melhor forma. E você?
Pois é, agora eu tô com um hobby que é o xadrez, cara. Depois que comecei a ver aquela série O Gambito da Rainha, peguei um tabuleiro aqui do meu avô, tô estudando direto xadrez, que foi inclusive uma ouvinte que indicou, né, se não me engano, a Silvia ou a Hilda. Foi a Hilda, né?
Foi a Hilda, isso.
Indicou a série, depois da série eu tô aqui direto no jogo.
E eu peguei também pra assistir essa série, só que eu não cheguei a assistir muito ainda, né, enfim. Surgiram outras coisas aí pra fazer, mas eu pretendo continuar essa semana e terminar aí. Quem sabe?
Boa. Aposto que depois que você terminar, você vai querer jogar xadrez. Mas vamos lá, hoje é dia do ciclista, dia nacional da justiça, feriado judiciário hoje também. Também é dia da família, dia do produtor de rádio e TV e dia do cronista esportivo. Eu adoro crônicas, então no final aí no Momento Cultura eu vou fazer algumas indicações nessa pegada aí. Já adianto um dos nomes marcantes e um dos maiores cronistas de todos os tempos, né, João Saldanha. E que antes atuou profissionalmente como treinador da seleção brasileira e do Botafogo. E por falar em Botafogo, hoje é aniversário do clube. Na verdade, dia 8 de dezembro de 1942 foi data da fusão de regatas com o futebol. Mas para frente vamos trazer o Botafogo aqui de novo. Mas vamos começar com as notícias, Ana Paula, ou você vai trazer mais alguma coisa aqui para a gente?
Só queria lembrar rapidinho, né, aí para o nosso ouvinte também, que daqui a 2 dias, dia 10 de dezembro, a Clarice Lispector, ela faria 100 anos, né, se ela estivesse viva. Então, pra gente aqui da Audioativo, do Giro, celebrar essa data, o Momento Cultura de hoje, ele vai ser especial pra ela. Então, continua ouvindo a gente, que daqui a pouquinho chega aí o Momento Cultura.
Boa,
também excelente. Tem outras dicas, né, dos nossos ouvintes.
Excelente lembrança da Clarice aí, centenária. Mas vamos ler agora as capas de 2 dos principais jornais do Brasil, começando aqui com o Globo. Ó. Presidente dos afetos, com 74% de aprovação, Marcelo Rebelo se lança à reeleição em Portugal, realmente um presidente muito adorado pela população portuguesa. Veto do STF, a reeleição abre caça ao voto no Congresso. O que mais aqui? Fila de espera por leitos no Estado sobe 254%. Vamos ver aqui. Proposta de hotel no Jardim Botânico provoca revolta. Moradores do Jardim Botânico e ambientalistas se mobilizam para impedir que a proposta do ministro do Meio Ambiente de transformar o Museu do Meio Ambiente em hotel boutique.
E agora a gente vai lá para o estado de São Paulo. Sob pressão, saúde negocia 70 milhões de doses da Pfizer. Exames de HIV, AIDS e hepatite viral são suspensos. Contratação de concursados é a menor em 10 anos. Agora a gente vai começar o nosso programa, nosso giro de notícias, falando de esporte.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
O Fluminense oficializou ontem a saída do treinador Odair Hellmann.
O técnico recebeu uma proposta, em suas palavras, irrecusável.
A proposta veio do time Al Wassel, dos Emirados Árabes Unidos. E o Odair vai receber quase o triplo do que ganhava no tricolor. Vou falar aqui rápido de alguns números do catarinense em sua passagem. Em 50 jogos, teve 56% de aproveitamento, com 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas.
E ainda vinha numa fase boa aí no Brasileirão, né? Oscilando sempre ali perto dos times do G4. Fluminense é o atual 5º colocado.
E quem vai assumir até o final da temporada é o auxiliar técnico permanente, que a torcida já conhece muito bem, Marcão. E essa temporada, só lembrando, que só termina ano que vem, né?
Marcão deve ficar no clube, no mínimo, até fevereiro.
O Odair Hellmann agradeceu ao esforço da diretoria para tentar mantê-lo no clube e, claro, mandou um recado para a torcida do Tricolor. Vou ler aqui o finalzinho de sua carta. Abre aspas. Por fim, o meu obrigado de coração aos torcedores do Fluminense que deram um voto de confiança ao meu trabalho desde o início e que ficaram marcados na minha história de vida. Saio orgulhoso por poder ter feito parte desse clube gigante e de história fantástica. Como todos vocês, serei sempre um tricolor de coração. Fecha aspas.
E o Flamengo se prepara para enfrentar o Santos no Maracanã.
Agora, com foco absoluto no título do brasileiro, Ceni deve ir com força total no ataque para esse confronto.
Tudo indica que Bruno Henrique, Pedro e Gabigol façam o trio de ataque. O camisa 9 segue em acompanhamento muscular e treinamentos específicos para chegar 100% no jogo de domingo.
E o retrospecto do atacante contra o ex-clube é animador para o torcedor rubro-negro.
Nas últimas duas vitórias do Flamengo contra o Santos pelo Brasileirão, ambas foram de 1-0, com gol de Gabigol.
Uma em 2019 no Maracanã e a outra no primeiro turno deste ano na Vila Belmiro.
O elenco do Vasco se prepara para o clássico contra o Fluminense no domingo.
O time vem em baixa, com derrota em casa para o Defensa, que resultou na eliminação da Sul-Americana, e domingo, com uma goleada do Grêmio por 4-0.
Mas apesar disso, o torcedor pode ter aí uma certa esperança de um resultado positivo nesse jogo.
Cano, recuperado de Covid, estará à disposição, assim como Andrei e Henrique. Ou seja, o técnico Sapinto terá o time titular completo aí para escalar. E para quem gosta de retrospecto, a notícia é boa para o Cruz Maltino. O Vasco não perde em casa para o Fluminense no Brasileirão desde 2015. Isso mesmo, há 5 anos. E sabe quem marcou o gol do Flu naquela ocasião? Gerson, o atual Coringa rubro-negro aí.
O Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento com 24 pontos, com um jogo a menos que o Sport, o primeiro fora do Z4. E só reforçando aí, né, que a partida contra o Fluminense é às 8h30 da noite de domingo.
11 horas e 15 minutos no Rio, é hora de falar de política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Por 6-5, STF veta possibilidade de reeleição na Câmara e no Senado.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, não vão poder disputar a recondução na mesma legislatura.
O placar para Alcolumbre foi de 6-5, para Maia, de 7-4.
A eleição está marcada para 1º de fevereiro de 2021.
No Senado,
projeto quer substituir Bolsa Família por plano de redução da pobreza.
Entre as medidas, a chamada Lei de Responsabilidade Social promete baixar a taxa geral de pobreza nos próximos 3 anos.
Além disso, propõe destinar uma verba extra do orçamento para programas de transferência de renda aos mais pobres.
Esse projeto surge aí no momento de dificuldades do governo encontrar uma solução para suprir o fim do auxílio emergencial.
O presidente do TSE diz que o Brasil já começou uma transição de voto obrigatório para facultativo.
Para Luiz Roberto Barroso, esse é o modelo ideal e deve ser consolidado no país em um futuro não tão distante.
O ministro, presidente do tribunal, afirma isso ao falar que as consequências de não votar são pequenas.
Ele ainda celebrou a participação de mais de 70% da população em uma eleição durante a pandemia.
O Ministério da Educação prevê volta às aulas presenciais em universidades no dia 1º de março.
A medida altera a portaria de 2 de dezembro, que informava que a data de retorno seria de 4 de janeiro.
A nova regra também revoga a decisão de junho de substituição das aulas presenciais por aulas em plataformas digitais. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
É isso, Pedro. Terça-feira amanheceu aí na casa dos 20 graus no Rio e com céu encoberto. Deve chover aí ao longo do dia e a temperatura pode chegar a 26 graus. Amanhã a situação vai ser um pouco parecida. Sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer momento. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Quinta e sexta tem mínima de 18 e máxima de 27 e 29, respectivamente. Sábado vai ser de sol aí bem quente, chegando a 32 graus, podendo ter chuva à tarde e à noite. Situação bem diferente da que a gente teve aí nesses últimos dias, né, com chuva forte no Rio, essa noite, inclusive, com lugares até em estágio de atenção, né, alagados aí pelo alto volume de chuva. Então é isso. Você gosta de chuva, Pedro?
Olha, eu gosto. Ficar em casa, tomar aquele café. É bom que dá para eu terminar a minha série aí do Gambito da Rainha, né? Mas vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Pfizer começa a aplicar a vacina nesta terça no Reino Unido.
No entanto, o imunizante não poderá ser usado por grávidas nem por mulheres amamentando.
Em documento divulgado no domingo, a farmacêutica informou que ainda não há dados suficientes que comprovem a eficácia nessas mulheres.
O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a autorizar uma vacina.
Margaret Keenan foi a primeira pessoa a ser vacinada na região central da Inglaterra.
Pois é, na próxima semana ela completará 91 anos.
Mas apesar da boa notícia, a OMS emite um alerta. Abre aspas, vacinas não resolverão por si só o problema. Nem todo mundo terá acesso às vacinas no início do ano que vem. Fecha aspas.
A organização também está preocupada com a sensação por parte da população de que a pandemia já acabou.
Hoje, muitos países estão com alta taxa de transmissão, o que sobrecarrega hospitais e pressiona profissionais da saúde.
Na rede municipal do Rio, por exemplo, já não há leitos de UTI disponíveis.
Secretários de saúde defendem que o governo brasileiro compre todas as vacinas com eficácia comprovada.
Em nota, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde pede que para toda a população seja protegida por meio de um Plano Nacional de Imunização Unificado.
A preocupação é de uma falta de coordenação nacional e adoção de grupos prioritários diferentes a depender dos estados. O documento também diz que o plano é um patrimônio do país, devendo ser fundamentado na ciência e nos interesses do povo.
O governo de São Paulo anunciou o calendário de vacinação para o estado.
Segundo Dória, a população começará a receber as doses da Coronavac da Biotech no dia 23 de janeiro.
A definição da data acontece antes mesmo de Anvisa autorizar o uso do imunizante.
Pressionado na noite de ontem, o Ministério da Saúde divulgou que estão sendo negociadas 70 milhões de doses da Pfizer.
Lembrando que essa quantidade é suficiente para 35 milhões de pessoas, já que são necessárias duas doses para cada pessoa.
A vacina da Pfizer tem eficácia de 95%.
Além disso, o Ministério da Saúde diz que, pelo menos por enquanto, crianças não estão previstas no programa de vacinação contra a Covid-19.
A principal razão é que, além de elas não estarem em grupo de risco, ainda não existem estudos de vacina para essa faixa etária. E só corrigindo rapidinho, eu falei que é 23 de janeiro, né, que a vacina chegaria aí, a Coronavac, para ser vacinada na população. Mas, na verdade, é 25 de janeiro.
Boa.
Bom, agora a gente vai saber quais são os jogos de hoje na TV. Fala pra gente, Pedro.
Vamos lá. Agora, com as eliminações recentes de Vasco e Flamengo, né, Ana Paula? Dificilmente teremos cariocas jogando nesses meios de semana aí, a não ser naqueles casos de rodadas atrasadas do brasileiro. Mas o certo é que teremos jogos bem importantes. Quartas de final de Libertadores, começando hoje, com Palmeiras e Libertad, às 9h30 da noite, primeiro jogo no Paraguai. Passando pelos outros brasileiros na Libertadores rapidamente, amanhã, Grêmio e Santos, 7h15 da noite, e Boca Juniors contra o Internacional. Esse jogo ainda válido pelas oitavas de final, né? O primeiro jogo no Beira-Rio, Boca venceu por 1-0 o gol do Tevez. Voltando para hoje e viajando para a Europa, Champions League, destaque para 3 jogos das 5 da tarde, Chelsea, meu time da Inglaterra, enfrenta o Krasnodar, Red Bull Leipzig pega o Manchester United, e para fechar, o jogaço entre Juventus e Barcelona, lembrando que esse é o último jogo da fase de grupos da Champions League. No mundo do tênis, estamos com saudade, né? Mas o próximo campeonato é só o ano que vem. Já começamos aí com o célebre aberto da Austrália, o Australian Open, e os organizadores já estão pensando nos protocolos e na logística do torneio. A ideia é ter presença de público, e o torneio está previsto para começar na segunda metade de janeiro. Vamos aguardar aí, né? E para encerrar, NBB, o Novo Basquete Brasil, tem jogão hoje. Fla Basquete, líder do campeonato, pega o São Paulo às 8 da noite. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado, Pedro. Muita coisa boa, né, para a gente assistir aí. E agora, continuando a falar de esporte, chegou a hora do momento de interação com o nosso ouvinte, que também é torcedor, é o Minuto Torcedor. Então, fala aí para a gente, Pedro, quem que tá aí para falar para nosso torcedor de hoje? Fala aí.
Hoje quem mandou o recado foi nosso ouvinte Matheus do Recreio, e ele não está nada satisfeito. Ele mandou aqui para a gente por escrito, vou ler o que disse o Matheus. O Botafogo está um terror completo. A questão não é se o time irá cair, mas se irá falir ou não. Analisando friamente, o elenco do Botafogo deste ano é melhor do que o do ano passado. Mesmo tendo jogadores péssimos como Calu e Marcinho, outros como Marcelo Benevenuto, Vitor Luiz e Matheus Babi compensam um pouco a tragédia. A principal culpada pela atual situação do clube é a politicagem predatória praticada por décadas dentro do clube. Alguma coisa tem que mudar. Podem vir Moreira Salles, Intervenção Federal ou qualquer outra coisa. Salvem o meu fogão. Matheus Brasil, um botafoguense revoltado aí, fez até um apelo no final. Matheus, abraço para você, obrigado pela participação. O que realmente a crise do Botafogo já extrapolou os âmbitos futebolísticos, né? A situação está bem, bem crítica aí no sentido de gestão do clube, mas é claro que o futebol influencia demais. Vamos torcer para o Botafogo sair dessa aí, né? Hoje é aniversário do clube, mas o torcedor não está querendo cantar parabéns. É realmente triste ver um clube que revelou Garrincha, tinha uma verdadeira seleção vestindo a sua camisa, né? Gerson Canhotinha, Jairzinho, e a gente está vendo passando por isso. Valeu, Matheus. Lembrando que o próximo confronto do Botafogo já é amanhã, eu não comentei, né? Mas é um jogo atrasado, válido pela 18ª rodada contra o São Paulo, amanhã às 9h30 da noite. Vamos falar agora da programação do Áudio Ativo.
Isso aí, segunda teve mais um episódio do História e Música.
Pois é, foi o primeiro episódio da série TBT História e Música. Aí nesse mês de dezembro nós escolhemos 4 episódios para reprisar para vocês, dentre os 15 que a gente produziu. E as repostagens vão acontecer no mesmo dia e horário, né? Toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Ontem o TBT foi lá no fundo do baú com o primeiro programa, o Rio da Bossa Nova.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, ele é ao vivo, mas a gente deixa gravado lá no nosso site para você poder ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Nesta terça, confira mais uns 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã mais um tie-break no ar.
É aquele programa que fala aí das quadras de vôlei, né? O que está acontecendo.
Sexta-feira agora tem Zona Geek.
Um programa que traz as últimas novidades do entretenimento e da tecnologia.
Para você que é fã de verdade do Pontapé Inicial, sexto tem mais um programa. E como conhecimento nunca demais, chegou a hora do nosso Momento Cultura. Ana Paula, o que você trouxe para a gente?
Vamos lá, como eu prometi, né, lá na abertura do nosso programa, aí para o nosso ouvinte, que deve estar curioso, inclusive, nosso Momento Cultura hoje está especial. Aí, né, daqui a 2 dias, no dia 10, seria o centenário da Clarice Lispector. Então, eu selecionei algumas dicas para os admiradores dela, começando pelas produções. Eu vou indicar o podcast da Clarice, esse mesmo título, que foi criado e desenvolvido pela editora Rocco para poder comemorar o centenário da autora. E também eu vou indicar um mini documentário, né, que está disponível no YouTube, que foi desenvolvido pela TV Cultura, que se chama Clarice Lispector 100 anos especial. Então, para você que gosta aí, tá?
Entendi. Boa, boa. E ainda tem também, eu acho que foi da TV Cultura, né, uma entrevista que ela deu em 1977, quando que ela faleceu, que também é muito boa, tá no YouTube também. E aproveitando o gancho das produções, vou indicar o canal do professor Rodrigo Barreto no Instagram, que também faz lives muito legais sobre crônicas e tá dando uma atenção especial à Clarice Lispector também no Telegram. Vale a pena conferir lá. Professor Rodrigo Barreto.
Ah, vou dar uma olhadinha lá depois no canal do professor Rodrigo. Continuando aqui, ainda no Momento Cultura, agora as leituras, eu vou indicar A Hora da Estrela, e eu vou ler aqui um trechinho do livro, da leitura, se você está curioso, se você ainda não leu. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. O meio de obter é não procurar, o meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu mistério. Agora uma outra indicação, outra leitura, Felicidade Clandestina. Na verdade, é o nome de um livro, né, que tem vários contos aí da Clarice, e é um conto, é o nome de um conto, só que ele acaba dando nome ao livro, que tem várias outras histórias aí bem legais, bem bacana para você poder ler. Eu trago também uma carta, né, uma outra dica para que vocês procurem lá na internet depois, uma carta da Clarice, né, que ela mandou para a irmã dela, e vou ler aqui mais uma vez um trechinho dessa escrita, dessa leitura. Respeite a você mais do que aos outros. Respeite suas exigências. Respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite, sobretudo, o que você imagina que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. É esse o único meio de viver. Bom, esse foi o nosso Momento Cultura especial da Clarice Lispector. Lembrando de novo, dia 10 de dezembro, daqui a 2 dias, seria o centenário aí dessa grande escritora, jornalista. Então, espero muito que você, ouvinte, tenha curtido. Pedro também, que está aqui. Curtido e aproveite aí, né, as dicas, passe para os amigos, para a família.
Muito boas.
É isso. Vamos agora para a dica do ouvinte. Primeiro, a gente vai falar, vai ouvir, o que que a Silvia trouxe para a gente, nosso ouvinte lá de Jacarepaguá. Vamos ouvir a Silvia.
Bom dia, pessoal da Áudio Ativo. Hoje vou falar um pouquinho sobre essa maravilhosa escritora que foi Clarice Lispector, que tanto admiro. Então, aproveitando que seria o dia do seu centenário, que já está aproximando já, indica uma leitura maravilhosa, que é Perto do Coração Selvagem, escrito em 1944. Inclusive, seu primeiro livro, que também ganhou um prêmio na época, foi o primeiro prêmio. É uma história assim, bem resumida, sobre o livro. É uma história de uma menina que perdera seus pais muito cedo e foi viver com uma tia. Mas aí o relacionamento das duas era muito difícil. Elas não conseguiam se entender, a tia implicava muito com ela, tinha vários problemas com ela. E aí passou um tempo e a tia resolveu colocá-la no internato. E a menina foi morar nesse internato. E lá aconteceu uma situação inesperada, uma paixão muito forte que aconteceu. A menina se apaixonou por um professor mais velho. E ali começa a vida dessa menina, realmente. Inclusive, os capítulos são alternados com a vida da menina na sua infância e na sua fase adulta. Muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa leitura. Ela prende muita atenção. Então, boa leitura para vocês.
Aí, nosso ouvinte Silvia. Muito obrigada, Silvia, por ter mandado mais uma vez, né? Silvia, que estava também aqui com a gente semana passada, sempre aí bem assídua, ouvindo nossos programas aí da rádio. Silvia, esses dias, até Pedro, eu estava lendo até esse livro que a Silvia indicou para a gente. Realmente é muito, muito legal. É aquele livro bem estilo Clarice, né? Para a gente ler e pensar na vida, e alternar. Ler, pensar na vida, reflete. Muito bacana mesmo. É só deixar fluir assim, né? Bem Clarice.
E esse livro, né, Perto do Coração Selvagem, ela escreveu com 17 anos. Impressionante.
Foi o primeiro, né? Aquela...
Foi o primeiro. 17 anos só. E hoje a gente tem outra dica de ouvinte. Vamos ouvir o que a Sueli preparou pra gente.
Bom dia. Meu nome é Sueli. Tenho 77 anos. E moro com minha irmã Selma, de 73, aqui no Recreio. Então, como a maioria dos idosos... Estamos aqui em casa em isolamento e precisamos ocupar nosso tempo e nossa mente. Por causa de um dos meus netos, há muito tempo atrás, começamos a montar quebra-cabeça de poucas peças, o que acabou virando um hobby. E agora já montamos com 3 mil peças. Então, essa é a minha dica, que tem nos ajudado a passar o tempo nessa quarentena. E aproveito aqui também para mandar um beijão para o Pedro. Bom dia!
Valeu, Sueli. Obrigado pela participação e pelo beijo. Um beijo para você também, para a Selma. Sempre ligadas aí nos programas e nos podcasts da Audioativo. Realmente, quebra-cabeça é muito bom, né? Exercita a mente, distrai. E quando termina, dá aquela satisfação, né?
Nossa, verdade. Ah, eu fiquei até com vontade. Faz muito tempo que eu não jogo quebra-cabeça.
Pois é, e a Sueli já tá nas 3 mil peças, tá no nível avançado já. Eu tô aqui nos 50, nos 100.
É, eu também tô por aí. Bom, gente, Giro de Notícias fica por aqui. Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir aí nossos podcasts. Tem muita notícia, esporte e entretenimento lá, esperando por você. Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco. Boa terça-feira para você. A gente se encontra de novo semana que vem, nesse mesmo horário, terça, às 11 da manhã. Tchau, 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 gente. Tchau, Pedro.
Valeu, Ana Paula. Pois é, galera, só para relembrar aqui para vocês, né, que teremos mais duas semanas de giro, mais dois programas, duas terças-feiras, semana que vem, dia 15, e o dia 22. Depois disso, vamos ter um rápido descanso para recuperar as energias e voltar com tudo no dia 12 de janeiro. É isso, uma excelente semana para todo mundo e até a próxima. Tchau.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.